com o objetivo de facilitar mudança de nome por transexuais. Projeto de lei do Senado autoriza que qualquer pessoa peça adequação dos registros de seu nome ou sexo quando estes não coincidam com sua identidade de gênero. Proposta de autoria da senadora Marta Suplicy. É sobre este assunto que eu converso agora com professor, né, Eduardo Tomassi Vícios Filho, que é associado do Departamento de Direito Civil da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, está aqui em nosso estúdio. Muito obrigada pela presença, professor Eduardo, como vai?
Bom dia, Roxane, bom dia a todos os ouvintes, muito obrigado pela oportunidade, pelo convite que me foi feito para tratar desse tema que voltou à tona, né, nos últimos tempos e que tem grande importância dentro, dentro da sociedade como um todo.
Não tenha dúvida, né? Esse assunto está sendo até tratado, problematizado numa novela, na novela da TV Globo. É um assunto que ganhou sim uma repercussão, uma janela, uma visão maior das pessoas, né? Agora, há uma decisão, vamos começar pela decisão mais recente sobre o assunto, ou o que a lei determina hoje, professor Eduardo, antes da gente chegar na decisão mais recente, que de alguma maneira deve orientar. Antes de tudo, quando uma pessoa toma uma decisão como essa, ela tem que necessariamente buscar a ajuda, a autorização da justiça para realizar essa mudança de nome?
A questão passa pelo seguinte aspecto, que o nome se refere à questão da identidade da pessoa, como claro, ela é conhecida. E o princípio relativo ao nome é a sua imutabilidade. O nome é considerado definitivo, até por questões de segurança, porque senão seria muito fácil eu trocar o meu nome e me apresentar em outro lugar.
Com interesse, qualquer escusa.
Para fraudar alguma pessoa. Então, por isso tem essa questão da imutabilidade, né? Ou definitivo, ou tornar um nome definitivo. E quando se trata de uma pessoa transexual, inicialmente ou no passado, se um homem se quisesse se apresentar como mulher, se transformasse ou se reconhecesse como mulher, continuava com seu nome original. Com o passar do tempo, a jurisprudência, os tribunais foram permitindo que se fizesse algumas alterações, mas eram alterações ainda insuficientes, porque se preservava o nome original, se colocava o nome pelo qual a pessoa era conhecida. Com o passar do tempo, o reconhecimento da dignidade da pessoa humana, do livre desenvolvimento da personalidade, até mesmo o direito à felicidade, e também para que haja uma melhor adequação de sua identidade biológica, ou melhor dizendo, da sua identidade social com aquilo que você realmente quer ser.
Não necessariamente com o biológico.
Exatamente. Né? Nesse caso, foram se permitindo alterações mais substanciais para que se trocasse o nome. Só que ainda se exigia que se fizessem cirurgias, né, para que houvesse a transgenitalização.
Sim.
Então, por causa, tinha que se realizar esses procedimentos para que se permitisse uma mudança de nome. Não precisava somente se apresentar como tal. Tinha requisitos adicionais. Tudo isso, claro, passa
pelo... dificultava a vida dessas pessoas enormemente, né?
Porque necessitava a realização das cirurgias. E parece que levava cerca de 10 anos para conseguir no SUS, para se realizar tal procedimento. Então, isso dificultava bastante, a pessoa continuava com o seu nome antigo.
Com esse novo projeto e o que vem funcionando na prática, é isso que eu quero dizer, né? Nos tribunais, nas decisões da justiça, hoje, esse projeto pelo menos alterou a questão que não há necessidade mais de fazer a cirurgia. Você continua tendo que entrar na justiça para realizar o pedido, mas não precisa necessariamente fazer a cirurgia. E mais, precisa algum tipo, há exigência de algum, mesmo que não haja a cirurgia, algum teste psicológico para comprovação disso?
Em 2011, o projeto de lei da senadora Marta Suplicy previa que se pudesse fazer a alteração do nome sem a necessidade de realização da cirurgia. Uhum. Se houvesse a cirurgia, claro que tudo isso ficava mais fácil. E esse projeto previa que, ou ainda prevê, porque ele está em tramitação.
Ele está em tramitação, justamente.
Prevê que se a pessoa não fez a cirurgia, se requer um laudo para que se possa deferir a troca do nome. E tudo isso é feito na vara dos registros públicos, né? Por exemplo, aqui no caso de São Paulo. Então não é um procedimento simples, tem um controle por parte do Ministério Público para evitar essa fraude, essa mudança de nome. Mas claro que não é quase todos os casos você observa que realmente é necessária essa mudança. Então a ideia em 2011, né, e esse projeto de lei continua com esse teor, é que se pudesse fazer essa mudança do nome sem a necessidade da cirurgia. Mas com o passar também desses últimos anos, o entendimento sobre a matéria foi se alterando. Em 2014, nós temos um decreto da Presidência da República, que é o decreto 8.727, que prevê a possibilidade do transexual adotar o nome social nos documentos ou apresentar-se também perante as repartições públicas federais, que se também possa requerer a alteração de toda a sua documentação junto à administração federal. E não há necessidade de apresentação de laudo, basta essa declaração. Então, nesse sentido, já houve uma facilitação. Mas claro que isso é dentro da administração, é dentro de órgãos públicos, repartições públicas. Não precisa se apresentar com o seu nome original. Você pode adotar o seu nome social. Só que agora nós já temos mais um passo nesse sentido, que é essa decisão recente de 2017, como você mesma comentou.
Ah, essa de 1º de agosto agora. Está aqui, ação de retificação de registro de nascimento, troca de prenome e do gênero, pessoa transexual, cirurgia de transgenitalização desnecessidade, ou seja, então aqui vem alterar justamente o fato de não haver mais a necessidade da cirurgia. É isso, a mudança básica, essa última decisão de agosto, é isso que determina?
Exatamente,
professor Eduardo.
Porque antes se requeria ainda a necessidade da cirurgia.
Claro.
Em se realizando, podia se mudar o nome. Agora não mais. Basta a pessoa se identificar como tal, havendo essa questão de ser transexual, que a justiça agora, com esse entendimento do Superior Tribunal de Justiça, isso vai se irradiar por todo o Brasil, claro, para que se possa fazer essa mudança sem realizar esse procedimento. Então, o que nós temos na prática hoje em dia é que a jurisprudência brasileira já reconhece aquilo que o projeto de lei, se fosse aprovado à época, reconheceria. Então, o texto que vier a ser aprovado, que vai modificar o Código Civil e também a Lei dos Registros Públicos, somente virá para consolidar de forma legislativa aquilo que agora os tribunais já reconhecem. Então, um direito que poderia ser concedido pela lei, hoje já está sendo reconhecido.
Na prática, pela justiça. Ou seja, o legislativo conseguiu ser mais lento, desculpa, aí é uma leitura crítica, mais lento que a justiça. Porque esses processos já são longos na justiça. A gente não sabe o tamanho dessa demanda, né? Mas hoje, com essa facilitação, as pessoas que realmente sentem a necessidade, eu acho que você usou um termo perfeito, que é o direito à felicidade, a dignidade e a felicidade que as pessoas têm. Se elas têm essa identificação, que elas possam, que elas tenham o direito de fazer a mudança e assim serem reconhecidas. Portanto, a justiça caminhou mais rapidamente, né? Essa que é a questão. A decisão judicial do que a própria lei é o que deve acontecer. Como o senhor disse, o projeto deve ser aprovado. E agora está longe, professor Eduardo, dessas pessoas serem respeitadas, do seu direito, do seu desejo de passar por essa mudança, ser respeitado socialmente. Há muito preconceito ainda, a gente sabe disso tudo. A lei, a decisão judicial vai ser um passo importante para essa pessoa, né? Mas as dificuldades não param só aí, infelizmente. Acho que é importante a gente também falar isso, que tem um aspecto de reconhecimento por parte da sociedade, do direito dessas pessoas.
Mas esse é
isso leva mais tempo, né?
Esse é um mecanismo usado mesmo pelo direito. O Poder Judiciário sempre está atento a essas demandas. Nesse caso, talvez nem fosse uma situação em que o legislador foi lento. Talvez pelo fato de que o Poder Judiciário já tenha resolvido ao longo dos anos esse assunto, não foi necessário, não houve uma urgência na tramitação desse projeto. Uhum. Porque como tudo passa também pelo Poder Judiciário para que ocorra a mudança do nome, então pouco importa nesse caso específico qual é a fonte do direito. Sem dúvida que ter na legislação dá mais segurança.
Um apoio à decisão.
Porque as decisões judiciais podem ser mudadas, embora nesse caso dificilmente haverá uma reversão desse entendimento.
Sim, sim.
Mas o reconhecimento dos direitos da sociedade é um processo longo, como já se diz, há mais de 130 anos, uma luta pelos direitos. Nós tivemos aqui no caso brasileiro questões relativas ao divórcio, que também passava pela jurisprudência. Depois tivemos a lei do divórcio em 77, tivemos também reconhecimento de união estável, posteriormente a união homoafetiva, casamento homoafetivo e agora a questão dos transexuais. Então isso é um processo natural da sociedade de afirmação desses direitos. Aqui é só mais um exemplo de como o direito está atento, o Poder Judiciário ou até mesmo o Poder Legislativo, claro que cada um no seu ritmo. Mas que cada geração se reconhecem direitos. Nos anos 70, como disse, o divórcio, 80, união estável, nos anos 2010, união homoafetiva, e agora essa é a questão do momento, que até é refletida.
Estamos caminhando.
Em novelas, que é o que está todo mundo comentando. Está havendo esse debate e curiosamente essa decisão foi proferida num período em que uma novela estava indo ao ar, né? Nós temos essa possibilidade de ver a sociedade discutindo esse assunto.
Claro, claro, você coloca o problema numa vitrine muito grande, que é uma telenovela de grande alcance. E agora, por fim, para deixar bastante claro, portanto, se caminhou muito em relação ao tema, mas ainda, professor Eduardo, dependendo da cidade onde você está, porque o Brasil é muito grande, as realidades são muito distintas, ainda é um processo que leva um tempo na justiça, não é uma coisa imediata, é isso que a gente também tem que esclarecer. Aqui nos tribunais de São Paulo a coisa talvez seja um pouco mais rápida, ou a demanda é maior, não se sabe, mas ainda leva um tempo, quer dizer, não é tão imediato isso na justiça.
Não, a troca não é imediata porque, primeiro, porque o processo, qualquer processo judicial é lento.
Isso quer dizer o quê? 1, 2, 3 anos?
Não há como precisar, porque o Brasil, cada estado tem a sua velocidade, cada vara também tem a sua velocidade de trabalho. Mas, de qualquer modo, o processo é lento pelo fato de que se tem que apurar a questão da segurança jurídica para que não seja uma troca muito simples. Porque tem pessoas que necessitam ter o seu nome alterado para se autoafirmar na sociedade. Mas, infelizmente, haverá pessoas que podem querer usar isso para fraudar terceiros. Esse é o perigo. Então, nesse sentido, é que há um controle. Mas, claro que a exceção não vai anular a regra, que é a proteção do direito dos transexuais.
Muito bem. Acho que ficou bastante claro, né? É um processo que já caminhou, né? Caminhou no legislativo, estão aí as decisões na justiça mostrando que essa cultura está se transformando. Agora é a sociedade aceitar essas mudanças, ou parcela da sociedade, não vamos incluir todos, a quem compreenda essas mudanças de forma mais rápida. Isso depende da formação e da cultura, né, de cada um. Mas que essas mudanças vieram realmente para ficar. Eu agradeço muito a participação, os esclarecimentos do professor Eduardo Tomassi Vícios Filho. Ele é professor associado do Departamento de Direito Civil da Faculdade de Direito da USP. Muito obrigada, professor.
Muito obrigado, Roxane, pelo convite mais uma vez, e bom dia a todos os ouvintes.
Obrigada, até de uma próxima oportunidade. Bom dia.
Obrigado.